Boa noite a todos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, o capítulo 5. No Evangelho segundo São Marcos, o capítulo 5, eu leio os versos de 1 a 20. Marcos, capítulo 5, os versos de 1 a 20. A cura de um endemoniado. Você sabe que os títulos dos parágrafos bíblicos não são originais dos textos, né? Não foi Marcos quem deu esse título a esse trecho. Foram os tradutores, os organizadores do texto sagrado que deram esse título. E cada tradução, inclusive, possibilita e deve ter, inclusive, outros títulos. Mas eu acho interessante a maneira como as pessoas já interpretam o texto dando título ao texto. A cura de um endemoniado. Poderia ser a cura de um doente e a libertação de um endemoniado. Mas a cura de um endemoniado é interessante. Espero que faça sentido ao final da nossa reflexão. Marcos capítulo 5, versos de 1 a 20, diz assim a palavra de Deus. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos, ou Gadarenos, para a região de Gadara. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Vamos orar? Deus nosso Pai bendito, nós te agradecemos a tua palavra que está diante de nós. E pedimos-te que esta autoridade de Jesus manifesta na vida daquele homem, naquele tempo, se manifeste também hoje sobre nós, e que aquilo que Jesus, teu filho, fez por ele, faça também por nós. Pedimos-te assim, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Este trecho do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, testemunha para nós aquilo que Jesus Cristo pode fazer por nós, em nós. E na verdade não apenas pode, mas quer fazer em nós. Quer fazer por nós. Esse trecho é resumido pelo evangelista Marcos nas próprias palavras de Jesus, que o resultado prático deste evento seria o testemunho daquele homem a respeito daquilo que o Senhor fez por ele. E então aquele homem cumpriu este veredito de Jesus e foi anunciar o quanto Jesus tinha feito por ele. É esta porta de entrada para a nossa leitura desse texto. O que é que Jesus faz por um ser humano? O que é que Jesus pode fazer por um ser humano? O que é que Jesus quer fazer por um ser humano? Ao mesmo tempo, esse é um texto que fala a respeito da diferença que Jesus faz, não apenas na vida de uma pessoa, mas na vida de uma sociedade, na vida de uma cidade, por exemplo, ou aqui no caso, na vida de 10 cidades. Decápolis, a tradução seria 10 cidades. Aqui há um conjunto de cidades, talvez um conjunto de vilas daquela região de Gadara, e que tinha um sujeito famoso, famoso como um endemoniado. A expressão bíblica adequada ou correta, não é endemoniado, porque a palavra usada é demonizomai, é que tem demônio. Por isso esse texto fala também a diferença que os demônios fazem na vida de uma pessoa ou na vida de uma coletividade. Uma coletividade pode ser também endemoniada. Uma coletividade, uma cidade, uma região pode ser demonizada, pode ser objeto da atuação demoníaca, da atuação satânica. Porque esses demônios falam a Jesus com insistência para que Jesus não os mande embora daquela região. Desta leitura é que alguns dos nossos irmãos construirão a teoria dos demônios territoriais. Mas o fato é que a Bíblia Sagrada está falando para nós que nós vivemos num mundo animado, afetado por espíritos. Espíritos bons e espíritos maus. Espíritos maus que a Bíblia Sagrada vai chamar de demônios ou espíritos imundos, diabos, demônios. A Bíblia reconhece esta realidade que nós aos poucos vamos já nos esquecendo do quanto afeta a nossa vida, a saber, a realidade dos espíritos imundos. A Bíblia não está falando de pessoas que morreram e os seus espíritos estão por aí vagando. Na verdade, pelo menos no meu entendimento bíblico, a Bíblia desconhece esta possibilidade de que uma pessoa morta continue a se comunicar com os seres humanos vivos. A Bíblia no Velho Testamento proíbe tal prática de comunicação, mas em o Novo Testamento é mais coerente a leitura que diz que no universo da Bíblia Sagrada, a consulta aos mortos não apenas é proibida, como impossível. Na Bíblia Sagrada, os que morreram estão em estado de sono, aguardando o juízo e a ressurreição. Não estão em atividade. No entendimento do consenso nosso, cristão, de corte protestante, evangélico, O espiritismo é um grande engodo satânico. As conversas com espíritos que acontecem no espiritismo não são conversas com espíritos de pessoas que já morreram, mas sim conversas com o que a Bíblia chama de espíritos imundos, demônios, espíritos que jamais foram encarnados, não foram seres humanos um dia, mas sempre foram espíritos imundos, demônios. A Bíblia diz que estes espíritos atuam, agem em regiões, agem em coletividades, agem em comunidades, agem em indivíduos, agem em pessoas, agem em ambientes familiares. E essa diferença que esses espíritos faz é uma diferença para a morte. Esta ação dos espíritos, que a Bíblia vai chamar de espíritos imundos, é uma ação que visa a morte. Porque este homem é descrito como um homem atuado por demônios, numa sociedade atuada por demônios. E se constrói nesta sociedade, ao redor deste homem, uma relação de troca e de retroalimentação de morte e de maldade. Porque ele é atuado pelos demônios. Mas atuado pelos demônios, ao redor dele se constrói uma sociedade demonizada. Uma sociedade demonizada porque precisa de um demônio. Precisa dos seus demônios. Porque faz uso dos seus demônios. É uma sociedade que constrói a sua pseudo-saúde às custas da enfermidade, a sua pseudo-vida às custas da morte dos seus pares. Por quê? Porque esse moço na verdade é um bode expiatório. Ele é o mal que está nos montes e nas colinas. Ele é a encarnação da maldade. E nele, a maldade se faz visível com todo o seu horror, com todo o seu poder de matar, com toda a sua carga destrutiva, com a sua capacidade de transformar pessoas em coisas. Transformar pessoas em coisas que, com o tempo, se tornam inclusive menos valiosas do que os bichos. Porque os porcos desta sociedade valiam mais do que aquele ser humano coisificado. E onde está esse horror e esta maldade? Nas colinas, nos montes, nas cavernas. Este horror e esta maldade não está no seio da coletividade. Está fora da sociabilidade. E as nossas sociedades precisam desses bodes expiatórios para se iludirem a respeito de sua própria bondade. Elas precisam dizer que a escuridão mora ao lado, não mora aqui. Que o horror demoníaco, que a morte satânica, não está aqui dentro entre nós. Está lá fora, nas colinas, nas montanhas, nas cavernas. São sociedades que constroem espaços próprios para a manifestação da maldade e da morte, onde a maldade, a morte e a destruição do humano ganham concreção e visibilidade. mas não aqui, lá, lá na Cracolândia, lá na zona da prostituição, lá na periferia, lá no presídio de segurança máxima, lá, lá nos centros de recuperação, lá, lá nas casas de abrigo, lá, mas não aqui. Não aqui na coletividade sociabilizada e civilizada. Não aqui na nossa família, mas nesse filho drogado. Não aqui na nossa família, mas nesse marido alcoólatra. Não aqui na nossa família, mas nessa nossa irmã desequilibrada. As sociedades precisam dos seus endemoniados, dos seus loucos, dos seus malvados, dos seus podres, que carregam com eles a nossa podridão, a nossa maldade, a nossa escuridão, os nossos demônios. Nós não temos demônios. Nós não somos loucos. Nós somos da luz. Nós somos puros. Eles é que têm demônios. Eles é que são loucos. E como é bom quando entre nós alguns se comportam como loucos e alguns se comportam como demonizados. Porque nós podemos olhar para eles dizendo: você é louco, eu sou são. Você tem demônio, eu tenho Espírito Santo. E nós jogamos para longe as nossas sombras. Eles, lá nas colinas, nas cavernas, eles. O problema nosso, na sociedade como a nossa, é que essas colinas, estas montanhas, estas cavernas, são cada vez mais próximas de nós. Estão nas nossas esquinas, debaixo dos nossos viadutos, nos nossos condomínios, quem sabe no mesmo andar onde nós moramos, quem sabe no quarto ao lado, quem sabe na cama de cima ou na cama de baixo. Mas nós precisamos deles. Porque eles nos iludem, ou nós deles nos utilizamos para uma autoilusão a respeito de nossa não maldade, de nossa não tenebrosidade. Mas aí entra Jesus. Entra Jesus neste cenário de autodestruição, alimentada por uma sociedade destrutiva, uma sociedade destrutiva que é povoada e habitada por gente que se autodestrói. E é aí que entra Jesus. É aí que entra Jesus, e os primeiros a reconhecerem Jesus são os demônios. Os primeiros a reconhecerem Jesus são os demônios. Não são os endemoniados, não são os demonizados, são os demônios. Eles sabem quando Jesus está presente. Eles sabem quando Jesus está presente e sabem que o seu desmascaramento está próximo. Eles sabem que a sua liberdade de ação está na iminência de ser contida. Eles sabem que quando Jesus se aproxima, que quando Jesus marcha em sua direção, os seus dias de demonização estão contados. Os seus últimos suspiros de rebeldia estão em andamento, porque são mesmo os últimos. Porque diante de Jesus eles se curvam, eles se prostram, eles clamam, eles pedem autorização, eles solicitam, eles pedem permissão para agir. Eles não estão fazendo e acontecendo ao seu bel prazer, ao prazer de Belzebu, eles pedem autorização para Jesus. Onde Jesus pisa, a escuridão retrocede. Quando Jesus chega, os demônios andam para trás. Sempre foi assim, sempre será. Na vida de qualquer coletividade e na vida de qualquer pessoa, quando Jesus chega, chega à luz. E aqui acontece isso. O texto é riquíssimo, porque é uma legião que diz referência ao exército romano. Esse exército romano representado na legião é representado por uma legião de espíritos imundos, porque oprime Israel. E aqui um exército opressor é afogado no mar. E a outra vez em que Israel testemunha isso é com Moisés. É o exército egípcio que no Êxodo é afogado no mar. Aqui Jesus usa a mesma figura. O exército romano opressor de Israel é afogado no mar, na figura dos porcos, e identificado como um espírito usurpador e imundo. Porque todo aquele que oprime e todo aquele que cerceia liberdades de terceiros é usurpador, é imundo. Todo aquele que não permite que você seja você mesmo, conforme Deus deseja que você seja, é um espírito imundo, é um espírito de usurpação, é um espírito que está ali, mas não tem legitimidade para estar. Toda pessoa que obedece a um espírito, uma obediência que não é voluntária, é escrava desse espírito. E esse espírito é um espírito escravizador, não legítimo, e deve ser, em nome de Jesus, banido. Deve ser, em nome de Jesus, expulso. Deve ser, debaixo da autoridade do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, mandado andar. Esse é o espírito do Evangelho e essa é a diferença que Jesus faz na vida de uma pessoa e de uma coletividade. Porque não nos iludamos, nossas vidas são assediadas pelos espíritos imundos, nossas sociedades são assediadas pelos espíritos imundos, e nossa presença como igreja é uma presença solidária à pessoa de Jesus, quando nós vamos identificando os demônios que nos assolam e vamos dizendo a eles: na minha vida você não tem vez, na minha vida você não tem voz, eu não dou espaço para a sua interferência, para a sua interrupção, para a sua ação, para a sua intromissão no meu horizonte de vida. Eu não dou espaço para a sua interferência na minha casa. Eu não dou espaço para a sua interferência na vida do meu filho. Eu não dou espaço para a sua interferência no meu casamento. Eu não dou espaço para a sua interferência na minha vizinhança. Eu não dou espaço para a sua interferência na minha cidade. Eu não dou espaço, em nome de Jesus, eu não dou espaço para espíritos imundos. Essa é a nossa presença como igreja. A começar da minha vida, a transbordar para a minha cidade. Porque não nos iludamos. Os demônios não atuam apenas nas pessoas que estão caídas no chão, se debatendo. Quando nós usamos a expressão endemoniado, nós imaginamos isso. O máximo do endemoniamento é esse engolir absoluto de um espírito da outra personalidade. Este ser endemoniado, ele não fala com a sua consciência, ele não fala com a sua voz, ele não age com a sua vontade. Ele não sente com a sua afetividade. Há uma outra personalidade que nele atua e que lhe dá novas percepções de mente, novos estados de ânimos afetivos, novas disposições de vontades. São pessoas que estão demonizadas. Elas pensam e pensam que pensam, mas há outra mente pensando na mente delas. Elas falam e pensam que falam, mas há outra boca falando com a boca delas. Elas sentem e pensam que sentem, mas há outro coração sentindo no coração delas. Isso é ser demonizado. Isso é ser endemoniado. Isso é ser oprimido por um espírito imundo. Elas têm ódios e não sabem de onde vêm esses ódios. Vêm dos espíritos imundos. Elas têm vontades e não sabem de onde vêm essas vontades. Vêm dos espíritos imundos. Elas têm pensamentos e não sabem de onde vem a sua confusão mental. Vêm dos espíritos imundos. E é essa diferença que Jesus faz na vida de alguém. Quando Jesus entra, nenhum espírito pensa com a minha mente. Porque Jesus me dá a sua mente, eu tenho a mente de Cristo. É o Espírito Santo de Deus que habita em mim. E nenhum outro espírito pode agir em mim, senão o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus age na vida de alguém, ele não produz ódio, ele não produz insegurança, medo. Quando o Espírito Santo de Deus age na vida de alguém, produz alegria, paz, amor. Quando o Espírito de Deus está agindo na vida de uma família, há reconciliação, há perdão, há aproximação, há solidariedade, há reencontro. Mas quando o espírito imundo está agindo, há briga, há confusão, há ódio, há ciúmes, há competição, há destruição. E você quer saber de uma coisa? Pior coisa para o demônio é ser delatado. A melhor coisa que tem para o endemoniado é ele cair espumando. Porque fica claro o que está acontecendo. A pior coisa é viver nesse limbo emocional, nesse limbo volitivo, nesse limbo psíquico, que você não sabe direito se é você mesmo ou se não é. Mas quando Jesus chega, eles são delatados, eles são desmascarados. E a invocação do nome de Jesus, não há a mínima possibilidade de que eles permaneçam camuflados. E essa é a diferença que Jesus faz. Ele chega e ele diz ao espírito imundo, saia desse homem, saia. E os demônios respondem, somos legião, porque somos muitos. A estimativa de que uma legião romana tenha ou tivesse 6.000 soldados. Por isso é que são 2.000 porcos. 3 para cada porco, pelo menos. E eles saem. Isso me faz lembrar a história do meu amigo que trabalhava aqui na Rua Aurora. Foi expulsar o demônio de alguém, o demônio disse, somos muitos. Ele falou, não tenho pressa, faz fila e sai um de cada vez. Somos muitos. Pois sairão, um por um. Porque quando Jesus chega, não há possibilidade de ação e interferência satânica. E o que é belo e trágico é o que diz o versículo 15. Depois que aquele homem que andava pelos sepulcros, acorrentado pés e mãos e que arrebentava as correntes das mãos e dos pés, e que ninguém tinha força suficiente para dominá-lo e que andava autoflagelando-se, cortando-se com pedras, este um, quando encontra-se com Jesus, é visto novamente, no versículo 15, assentado, vestido e em perfeito juízo. Assentado, vestido e em perfeito juízo. Nós podemos dizer que a presença de Jesus na vida deste homem trouxe a ele uma restauração espiritual, uma restauração física uma restauração social, uma restauração psicoemocional, uma restauração existencial, porque ele é liberto espiritualmente. Nenhum outro espírito tem mais autoridade para agir em sua vida, senão o Espírito próprio de Jesus Cristo, nosso Senhor, que não é imundo, é três vezes santo. Nenhum outro espírito. Segundo, ele não está mais entre os sepulcros, nas colinas e nas cavernas. Ele agora faz parte do ajuntamento social. Ele está assentado. Ele não está mais acorrentado, pés e mãos. Não se autoflagela, mas está vestido aos pés de Jesus. Ele não é mais um caleidoscópio de cacuetes, 6.000 tiques nervosos, um joguete de 6.000 vontades, afetividades e padrões racionais distintos. Ele está em perfeito juízo. E ele agora tem um senso de missão e de identidade. Porque ele tem que voltar para a sua família. Eu estou restaurado. Ele volta para a família e volta para as cidades da região para dizer o que Jesus havia feito por ele. Quando nós falamos levar o evangelho todo para o homem todo, é isso que nós estamos falando. É expulsar demônios e ajudar a tirar uma nova, ou pela primeira vez, uma carteira de identidade. É reintegrar ao convívio da sociedade. Não como um ele endemoniado, um ele louco, mas como um de nós, cuja loucura, pelo menos, é mediana. Como a nossa. Ele é um de nós. É isso que Jesus vem fazer na vida de alguém e na vida de uma sociedade. É dizer à sociedade: você é palco de demônios e espíritos imundos, porque precisa dos seus bodes expiatórios. Mas eu vim aqui redimir os bodes para o bem daqueles que foram feitos bodes, mas que são seres humanos criados à imagem de Deus. E para que, em restaurando estes seres humanos, eu diga a você que o seu problema não é a maldade que neles estava ou está, mas é a sua própria maldade. E para dizer a você que aquilo que fiz por ele, eu também posso e quero fazer por você. Eu quero fazer de você livre de qualquer ação de um espírito que não seja o espírito do meu Pai. Porque somente nesse caminho é que você conseguirá estar assentado, vestido e em perfeito juízo. Porque assentados e vestidos estão os senhores. Em perfeito juízo, só Deus sabe quem está. Eu estou pelo menos vestido, nem assentado estou. O juízo, o Senhor é quem me julga. Mas uma coisa sei: eu não sou escravo de nenhum espírito, senão do Espírito Santo do Deus Altíssimo. A única autoridade na minha vida é a autoridade de Jesus Cristo, meu Senhor. Voluntariamente eu só me sujeito à autoridade de Jesus. E só o Espírito Santo de Deus age em mim. Quanto aos espíritos imundos, contra eles eu luto dia e noite. Porque a minha luta não é contra carne e sangue. A sua luta não é contra carne e sangue, é contra os espíritos imundos. E por isso devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que na nossa luta enfrentemos estes espíritos imundos e permaneçamos firmes. O dia mau sempre chega, mas no dia mau nós clamamos no nome de Jesus e Ele nos traz a libertação, o socorro e a vitória. Eu faço um apelo hoje à noite. Um apelo a você entregar e invocar o nome de Jesus Cristo na sua vida. Evidentemente, eu não estou dizendo que todos os nossos sentimentos, todas as nossas disposições de vontade e todas as nossas conflituosidades racionais, todos os nossos conflitos relacionais são resultado de uma ação direta, demoníaca. Mas estou dizendo sim, que há muito dos nossos conflitos emocionais, há muito dos nossos impulsos volitivos, das nossas disposições de alma e de vontade, dos nossos ímpetos de maldade e de autodestruição, que há muito embaraço de nossa mente, há muita confusão mental que se explica assim por uma ação satânica. Portanto, eu queria fazer um apelo hoje à noite, a você invocar o nome de Jesus na sua vida e dizer: faz diferença em mim. Esse é o nosso processo de andar com Jesus. É dizer a Jesus: Jesus, eu sou um selvagem. Eu sou um conflito de vontades, de sentimentos, de razões. Mas eu invoco a tua autoridade na minha vida, para que eu também esteja assentado aos teus pés, vestido com vestes que recebo de ti, e que tenha a oportunidade de recobrar o perfeito juízo. Que eu pense com a tua mente, que eu sinta com o teu coração, que a minha vontade seja a tua vontade, que a tua vontade seja a minha vontade. Faço um apelo, especialmente a você, que nunca invocou a autoridade de Jesus na sua vida. Eu faço um apelo especialmente a você, que nunca invocou a autoridade de Jesus na sua vida. Seguir a Jesus é, antes e acima de tudo, um posicionamento espiritual. Nós não somos uma agremiação filosófica, ética, filantrópica. Nós temos uma proposta ética. Nós temos uma reflexão teológica filosófica. Nós temos uma proposta de ação humanitária, mas nós somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto significa que nós nos posicionamos no universo espiritual e declaramos guerra, guerra já vencida, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Nós nos posicionamos no mundo espiritual e dizemos que a vida humana não é apenas uma questão de escolhas racionais e éticas. A vida humana é uma questão de posicionamento espiritual. A vida cristã e a vida humana é uma questão de quem é o Deus a quem você serve. E digo uma coisa: se você não serve ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, você é objeto e alvo de espíritos os mais diversos, espíritos dos quais apenas a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo pode libertar você. Então eu faço um apelo a você que nunca invocou a autoridade de Jesus na sua vida, que você faça isso hoje. E que diga assim: Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, entra na minha vida e dissipa a escuridão. Dá a tua palavra de ordem sobre a minha vida e manda embora de mim todo o espírito imundo que atua na minha vida, na minha história, nas minhas relações e no meu mundo, para que apenas o Espírito Santo do Deus Altíssimo atue na minha vida para me trazer paz, alegria, amor, para reconstruir a minha história, para refazer as minhas relações de amor e de afeto. Eu invoco a autoridade de Jesus Cristo hoje na sua vida, para que você seja um legítimo seguidor do Senhor Jesus, posicionado no mundo espiritual, para que você seja mais do que um admirador do Mestre Jesus, para que você seja mais do que um solidário da causa humanitária de Jesus, para que você seja mais do que um devoto da religião de Jesus, para que você seja um com o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo do Deus Altíssimo. Se você nunca fez isso, se você nunca invocou a autoridade de Jesus na sua vida e nunca publicamente rompeu com quaisquer outros vínculos espirituais com os quais você porventura tenha tido contato, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente e dizer: hoje, hoje, pela primeira vez eu entendo que a única autoridade espiritual na minha vida deve ser Jesus Cristo. E hoje, publicamente eu declaro que todos os vínculos espirituais que eu tenha contraído ao longo da minha história são hoje rompidos em nome de Jesus Cristo. E diante dele eu me curvo. A ele eu me comprometo a adorar e servir. Eu quero Jesus na minha vida. E quero que Jesus faça por mim o que fez por este homem. Hoje eu invoco o nome de Jesus. Ó Deus, nosso Pai bendito, nós invocamos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho. E nós invocamos o nome de Jesus na vida de todos aqui à frente, na vida de todos que nesse lugar, nesse ambiente, clamam por esta autoridade, por esta libertação. Nós invocamos a autoridade de Jesus na vida de todas estas pessoas e damos palavra de ordem para que toda ação demoníaca, toda confusão mental, todo embaraço emocional, todo conflito de relacionamento, toda confusão de vontades, todo vício, todo impulso de autodestruição, que ao nome de Jesus tudo isso seja desfeito, seja banido. Nós expulsamos em nome de teu Filho Jesus os espíritos imundos que assediam, que afetam e que conspiram para a destruição e a morte. Nós clamamos, Pai, manifesta aqui entre nós a glória do teu nome. Esclarece o entendimento, retira do coração o medo, põe a tua paz, derrama do teu perdão. Dá, Senhor, o alívio da culpa. Põe a tua mão. E, sobretudo, ó Pai, nós clamamos em nome de Jesus, teu Filho, derrama o teu Espírito Santo e une o Espírito destes que a ti clamam e que te invocam como Deus. Une o Espírito destes com o teu Espírito Santo para que sejam um contigo, assim como teu Filho Jesus o é. Pedimos-te, ó Pai, que esta seja a noite de cura, de libertação, de salvação, de restauração. Pedimos-te, Pai, que tu te reveles àqueles que entre nós são teus. Que seja tempo do reencontro, do retorno, tempo de novo nascimento para a glória do teu nome. Começa de novo. Vidas, histórias, relações, famílias, para a tua glória, nós te pedimos assim em o nome de teu Filho Jesus Cristo. Que Jesus faça toda a diferença entre nós, para a glória do teu nome. nós te pedimos assim, como igreja tua, como teus filhos, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus os leve na sua graça, na sua paz. Amém.